coisas importantes para a comunidade Vitória da Conquista. Prefeito, bom dia, é um prazer tê-lo conosco novamente aqui no programa.
Bom dia, Nildon, bom dia, ouvintes, um prazer é sempre nosso quando voltamos aqui para, principalmente para a prestação de contas.
Muito bem, nós temos muitos assuntos importantes, prefeito, para conversar com o senhor, e eu gostaria de começar falando sobre o Centro Integrado da Criança e do Adolescente. No último dia primeiro, no primeiro dia último de junho, foi entregue aí esse Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, um equipamento importantíssimo para a Vitória da Conquista, né?
Pois é, é muito importante, humanizador, é o primeiro do Brasil com esse nível de complexidade, Nildo, porque antes todas as ações para crianças e adolescentes e suas famílias em situação de risco, como é chamado, eram ações dispersas na cidade. É uma ação lá na vara da infância e da adolescência com juiz, a outra no Ministério Público, o cartório, conselho tutelar em outro endereço, o conselho dos direitos da criança em outro endereço, o programa Novo Olhar, família acolhedora, todas as ações elas eram dispersas. Você imagine uma família resolver um problema com um filho que estivesse em situação de risco, com o pé, como a gente diz, na criminalidade, e essa mãe e esse pai sem saber onde procurar. Hoje chega num único endereço, ali na antiga escola de Irlene Mendonça, num único endereço, e tem todas as respostas ali. Então foi no sentido de humanizar. A prefeitura gastou de recursos próprios quase 1.300.000 para reformar, para ampliar, porque construímos também ali salas para que Vitória da Conquista ganhasse esse espaço que desde o primeiro de junho, dia primeiro de junho, começou, está todo vapor, já funcionando e atendendo a toda a comunidade de Vitória da Conquista.
E uma informação importante, prefeito, é que Vitória da Conquista é o primeiro município brasileiro a cumprir integralmente uma das determinações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Pois é, esta tem sido uma luta, e os nossos cumprimentos para o doutor Marcos Coelho, que é o promotor da infância e da juventude, doutor Juvino Henrique Brito, né, que é o juiz da vara da infância e juventude, e eles que deram início, principalmente o Dr. Marcos Coelho, em 2008, para você ter uma ideia. Nós tivemos a primeira audiência com então o governador Jacques Wagner nesta luta para encontrar um espaço para a gente colocar todos os serviços no único endereço. De 2008 para cá foi todo esse trabalho. Como a Dirlene Mendonça estava sendo desativada como escola, aí nós recebemos o prédio, fizemos o projeto pela IMURC, e foi esse tempo de adequar, que não bastava abrir, não dava para implantar sem uma adequação, né, sem todo um planejamento, até
que isso é uma estrutura, né?
Isso estruturamos de acordo com as exigências da própria Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o doutor Pedro Fialho, que é o defensor público, mas lá estão dois conselhos tutelares, é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Programa Novo Olhar, Família Acolhedora, são muitos programas, e as famílias têm esse conforto de chegarem ali e encontrarem as respostas com o juiz, com o promotor, com o defensor público, com o conselho tutelar, com todos no mesmo espaço. Convido inclusive você, Nildo, que é um comunicador, para fazer uma visita naquele espaço.
Iremos sim.
E os ouvintes aí que quiserem conhecer, para ver que é um grande ganho, porque para mim o grande resultado de uma gestão de administração, ela se dá na vida das pessoas, não é somente com obras, principalmente melhorando a qualidade de vida, humanizando mais, reduzindo ansiedades e sofrimentos.
Existem outros projetos, outras demandas a serem atendidas também nesta área ainda da criança e do adolescente em Conquista, prefeito?
Existe um passo importantíssimo, Nildo, que é a unidade aí de internação, tanto internação provisória ou permanente. É aquele adolescente que cometeu um crime e hoje ele tem que ser recambiado ou para Feira de Santana ou para Salvador. Imagine um filho de 13, 14 anos, que ele é apreendido, está lá em Feira Salvador, toda a família passa a ser condenada. Principalmente as mães, todos os meses a prefeitura arranja passagens para que essa visitar seus filhos. E nós queremos essa unidade aqui, uma unidade realmente que socialize, porque vai ter dentro dessa unidade uma escola municipal, ou seja, até a oitava série, uma escola do estado, que é a escola secundária, vai ter oficinas profissionalizantes, quadras poliesportivas. Já temos o projeto, que foi feito inclusive pela ex-ministra Maria do Rosário, quando ela esteve aqui em Vitória da Conquista, se encontrou com o doutor Marcos, com o doutor Juvino, comigo, esteve na prefeitura. Quando eu voltei a Brasília, o projeto já estava pronto. Eu trouxe, entreguei inclusive ao governador uma cópia em 3D, e ela deixou também a deputada Maria do Rosário, que era ministra naquela época, 10 milhões de reais no orçamento da União. Com esse ano de ajuste, nós estamos lutando para tirar esse dinheiro, porque é o dinheiro que precisa quase para completar, construir essa obra. É, vale dizer também que o município doou 22 mil metros quadrados à Fundação da Criança, que é do governo do estado. Uhum. Primeiro foram 15 mil metros, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, e depois eles precisaram de mais 7 mil, nós já fizemos a doação com escritura e tudo, então está todo documentado para o estado, assim que conseguir retirar esse dinheiro do governo federal, começar a construir essa obra tão importante.
Muito bem. Prefeito Guilherme Menezes, outro assunto que está em pauta também nos últimos tempos é a questão do novo aeroporto de Vitória da Conquista. Inclusive, o senhor fez recentemente uma visita, né? A obra, inclusive uma comitiva o acompanhou também, vendo ali a obra. Eu particularmente também estava lá e vi realmente uma obra muito grande, e a gente vê realmente que está bastante adiantado. Claro que está faltando muita coisa ainda para poder ser concretizada, mas é um grande avanço e uma realidade hoje para Vitória da Conquista e região, né?
Pois é, Nildo, porque às vezes a população, ela, na verdade, tem uma pressa. Uhum. E é justificável essa pressa. Mas é um projeto grandioso como esse. Quando nós, desde quando chegamos à prefeitura no primeiro mandato, nós começamos a trabalhar com projetos, com o projeto da Barragem do Rio Pardo, que foi doutor Rui Medeiros, por solicitação minha, que fez o primeiro memorial descritivo do Rio Pardo. A partir desse documento, durante todos esses anos, fomos buscando até chegarmos ao projeto, à licitação desse projeto, à empresa ganhadora. O projeto base está quase pronto. Assim também foi com o aeroporto. Foi uma luta, tem sido uma luta histórica. E encontramos o novo governo, a partir do governo do presidente Lula, e tem que ser dito, e da presidente Dilma, essa determinação em investir em infraestrutura no Brasil, em estradas, em ferrovias, em portos, em aeroportos. E o aeroporto de Vitória da Conquista entrou nessa história bonita aí. Já são cerca de 60 milhões de reais nessa primeira etapa. Está faltando licitar a segunda etapa, que é do terminal de passageiros. São mais 20 milhões também já assegurados no orçamento do governo federal. E eu não tenho dúvida que em breve tempo Vitória da Conquista terá esse novo equipamento, que é um novo aeroporto operado inclusive com instrumentos, o que vai tirar esse desconforto. Muitas vezes a aeronave não desce aqui no aeroporto.
Principalmente tem que nossas frio, né?
Com frio, com serração, porque fica muito pertinho da Serra do Piripiri. E vai ser uma pista de 2.100 metros inicialmente, que segundo os técnicos da Infraero, dá para, digamos, daqui a 30 anos, e depois de 30 anos ampliar mais 1.100 metros, chegando a 3.000 e tantos metros de comprimento, mais de meia légua, como se dizia antigamente. É muito chão para qualquer tipo, isso para daqui a 30 anos. Mas hoje nós temos 1.750 metros nessa pista, teremos 2.100 metros e numa área muito melhor, bem mais afastada da serra e operando por instrumentos. Então nossa luta é ver essa segunda etapa sendo iniciada após a licitação.
Muito bem. Nós estamos entrevistando nesse momento no Brasil Notícias o prefeito de Vitória da Conquista, doutor Guilherme Menezes. Caso você, ouvinte, tenha alguma pergunta dentro do contexto que nós estamos conversando a fazer, o prefeito, fique à vontade. O nosso telefone é o 3422-1077. Temos também o WhatsApp do Brasil Notícias, 8874-9019. E através do site brasilfm.com.br, no link Hora do Ouvinte. Prefeito Guilherme, nós estamos vendo Vitória da Conquista bem avançando em outras áreas, principalmente na questão da pavimentação. Mas é preciso dizer também que alguns bairros ainda não foram concretizados essa pavimentação. Podemos citar aqui bairro Cidade Maravilhosa, também Morada Real. O que o senhor poderia falar para a comunidade desses bairros com relação às obras de pavimentação?
O Nildo, inclusive, acaba de chegar aqui, né, na rádio, o nosso secretário de Mobilidade Urbana, que é Luiz Alberto, né, Selma, e temos feito muita pavimentação agora com a infraestrutura. A gente só faz pavimentação depois que o esgoto está lá, A prefeitura faz o rebaixamento do esgoto, depois que põe a drenagem para águas de chuva. Tem alguns bairros que tem que ser drenagem com manilhamento, como foi em Siurinhacairo, né, Sobradinho, como foi também em Cidade Maravilhosa. Hoje mesmo as máquinas estão voltando para a Cidade Maravilhosa. Chegaram ontem 36 toneladas de CAP, que é um cimento asfalto, que é um dos ingredientes para se fazer o asfalto. E hoje, no final da manhã, possivelmente, né, Luiz? Cidade Maravilhosa já estará recebendo, porque estamos aguardando mais insumos para a usina de asfalto. Está usinando, fazendo asfalto. Uhum. É possível que dessa semana para outra a gente conclua o bairro Cidade Maravilhosa, como já concluímos o Sobradinho e o Siurinhacairo. E também é possível que essa semana, ontem Luiz estava me avisando, que a prefeitura está retornando para Morada Real. Tem mais um quarteirão lá, algumas ruas. Gostaria até que o secretário,
tranquilo,
com sua permissão, que
pode ficar à vontade,
desse melhores informações, porque é uma ansiedade. Tem o Vila América, tem Terras do Remanso.
Inclusive a Miriam, que é ouvinte nosso, está aqui no WhatsApp do programa, justamente perguntando aqui sobre a pavimentação do Vila América, a rua principal, que é a Manuel Beckmann.
Pois é, já estivemos lá, fizemos drenagem, vamos voltar para lá, porque é um trabalho muito caro. Você imagina que só no Siurinhacairo, no Siurinhacairo foram 2.500 metros de manilha. Lá na Cidade Maravilhosa são quase 3.000 metros de manilhamento, ou seja, as águas, quando chove, elas correm por baixo para não atormentar a vida de ninguém, para não levar risco à vida de ninguém. A gente faz o trabalho completo. E depois põe o asfalto. Cada quilômetro de asfalto hoje está em torno de R$350 mil, para se ter uma ideia. Não é coisa barata. E a maioria do asfalto que se tem feito é com recurso próprio. Agora, nós fomos buscar também recursos em Brasília e conseguimos que a prefeitura tenha um nome limpo. É um município adimplente e a gente assinou convênio, mas é financiamento, não significa que o dinheiro vem e não precisa pagar, não. Tem desse dinheiro, como o Siurinhacairo, que a prefeitura já começou a pagar. É financiamento, portanto, porque a prefeitura tem crédito. E tem crédito e porque toma o financiamento, o empréstimo e honra.
Muito bem. Secretário Luiz Alberto Selma, bom dia, é um prazer tê-lo conosco também nesse bate-papo aqui de prestação de contas da administração municipal.
Bom dia, Nildo, bom dia a todos os ouvintes.
Muito bem. Bom, pavimentação. O prefeito até adiantou aí a questão da Cidade Maravilhosa, também o bairro Morada Real. E já acrescentando aqui também, como eu já falei aqui, o Vila América. E tem também aqui os moradores do bairro Coveima 1, também perguntando sobre pavimentação. Nesse passo, pode nos dar algumas informações.
Tá, então, Nildo, eu vou dar uma resumida aqui. O prefeito já falou quase tudo. Mas dessas obras do PAC, que são PAC, a gente chama de PAC de primeira e segunda etapa do PAC 2. Uhum. Na primeira, no PAC 2, primeira etapa, nós temos aqui, hoje, nós estamos lá no Morada Real, fazendo justamente a imprimação já de quatro vias, a Avenida A, a Tangente 25, a Rua J e a Rua I. Isso hoje.
Imprimação
já é aquela fase final.
Uhum. Para preparar para o asfalto.
Na Zona Oeste, que a gente chama que é Zabelê, Bateias, aqueles dois bairros, nós temos aí, lá, lembrando que aqui na Zona Oeste são quase 10 quilômetros de drenagem no total, só na Zona Oeste. No Morada Real, mais 2.700 metros de drenagem. E lá no Cidade Maravilhosa, por exemplo, nós estamos agora para Fluminense, Meier, Pão de Açúcar, Cristo Redentor e Corcovado. E será pavimentada também nos próximos dias a rua Coração de Maria. Uhum. No Sobradinho, estamos concluindo ali meio fio das ruas B, no trecho 1, e a rua B e rua A. No Terras do Remanso, está sendo feita a terraplanagem da avenida A, da rua C, da rua X e da rua E. Já é o início, já foi feito o rebaixamento de rede dessas vias, e já estamos na fase de terraplanagem, para depois aí continuar com a pavimentação. Temos ainda no PAC 2, agora segunda etapa, já na segunda etapa, essa é como se fosse um complemento desses bairros, e o prefeito Guilherme Menezes incluiu aí a pavimentação de uma parte do Mirucairo, a parte justamente que tem esgotamento sanitário no Mirucairo. Lá nós já estamos, vamos iniciar a partir de amanhã a terraplanagem das ruas Graciliano Ramos, da Amaru 2 também, eles chamam de Tupac e Amaru 2.
Tupac e Amaru.
Estamos também fazendo rebaixamento de rede, já foi feito o rebaixamento de rede da Graciliano Ramos, da Tupac e Amaru, da Bento Gonçalves e da João Cândido. Então todas essas vias é um canteiro de obras em cada bairro desse, Nildo. E a prefeitura está imprimindo muita velocidade nisso aí. Foi preciso o que a EMURC desse uma reestruturada agora, e o asfalto, que é a matéria-prima, ela está chegando. Já chegou chegaram duas carretas, uma está chegando agora, mais uma carreta, e o trabalho não para a partir de agora. Com relação ao Conveima 1, esse é um projeto do PAC 2, terceira etapa. A prefeitura encaminhou os projetos, mas até o momento não temos ainda essa liberação dos recursos, mas naquele local são obras inclusive indicadas pelo orçamento participativo. E aí o prefeito Guilherme Menezes já se comprometeu aí com a população de, na medida possível, saindo ou não esse recurso do PAC, ele fazer todo o esforço possível, está fazendo, para pavimentar o maior número de vias possível naquele bairro. Ali nós temos o corredor perimetral, ele já está passando, cortando ali, o prefeito vai falar também sobre o Campo do Estênio. Então, sim, ali já estamos também trabalhando com duas vias, que é a Ribeira do Pombal e a Aurelino Leal, nas margens do Campo do Estênio.
E muito a drenagem bom lá no Conveima 1, porque existe a Avenida Perimetral que vai interligar a Avenida Brumada à Avenida Olívia Flores. Ela tem sido muito falada e já rasgou, inclusive a prefeitura já rasgou lá, ali no Antônio Brito, né, onde tem o Campo do Estênio, que já está feito, vamos botar um alambrado, que é outra história, um trabalho muito bonito que aquele pessoal faz ali há 25 anos, né, em escolinha de futebol. E ali vai ter a drenagem para receber as águas do Conveima 1 quando fizermos a pavimentação cá em cima. Porque não adianta você pavimentar e não ter para onde correr as águas. O primeiro trabalho que é feito, eu sou leigo, mas eu acompanho há muito tempo, o primeiro é do topógrafo, para dizer para onde essas águas vão correr, se precisa de drenagem profunda ou superficial. A profunda é quando tem manilha, e o tamanho dessas manilhas. Então a gente só faz... Quem acompanha aí, os moradores que já receberam asfalto, sabe que é isso. A gente chega, primeiro o topógrafo, depois faz o rebaixamento da rede de esgoto, depois faz o manilhamento, depois a compactação, né, a imprimação, o asfalto, e nós estamos fazendo com meio-fio, com passeios e passeios com acessibilidade. E em muitos lugares com ciclovia e ciclofaixa. Então é um trabalho completo, é caro, mas é o que a população precisa, e a gente vai fazendo, e os moradores tenham paciência, porque nós não vamos parar até o último dia.
Muito bem. Prefeito, o Márcio está aqui no WhatsApp do Brasil Notícias perguntando também a respeito do bairro Recanto das Águas. Perguntando aí sobre esgotamento, pavimentação. Recanto das Águas também está dentro desse contexto, talvez do PAC 3, onde o Conveima 1 também está incluído.
Vai passar a Avenida Perimetral.
Vai passar por lá também.
A Cidade Modelo.
Muito bem.
Lagoa das Abateias, Cidade Modelo, para entroncar lá na Avenida do Brumado. Luiz Alberto pode até falar sobre.
Então, Nildo, no Recanto das Águas, ele é um bairro que o prefeito, um loteamento que o prefeito incluiu no PAC 2, primeira etapa, lá atrás. Era uma vontade de já pavimentar naquele momento. Mas aí o problema de não ter ainda esgotamento sanitário, isso fez com que o Ministério das Cidades não aprovasse a pavimentação naquele loteamento. Então, o que ocorreu? Muito recentemente, o prefeito, ali no Henriqueta Prates, está tendo uns investimentos também, uns loteamentos particulares. E nessa leva de...
Mas aí é Recanto das Águas.
Recanto das Águas.
Recanto das Águas.
Recanto das Águas. Então, Henriqueta e Recanto das Águas, eles são juntinhos. Então, ali o prefeito combinou com os empresários para, ao invés de fazerem só aquele acesso, que pudessem também fazer, isso foi acertado, com que eles fizessem o rebaixamento de rede do corredor de transporte coletivo todo. Aí passou, foi uma obra que saiu de 600 metros para 2,4 quilômetros. Então todo esse rebaixamento de rede já foi feito, rede de água e de esgoto. A terraplanagem já foi feita em parceria com a prefeitura. E resta agora a pavimentação, então, agora desse corredor perimetral, ele já com esgoto do Requeita Prates e esse Recanto das Águas, para justamente contemplar aquela comunidade ali.
Muito bem. Eu não sei se dentro do que nós já conversamos aqui, o senhor falou aí a respeito do campo ali no Antônio Brito, né? E tem até um ouvinte aqui perguntando sobre a Avenida Poções no Antônio Brito, se vai ter alguma melhoria lá no local.
Na Avenida Poções, também corredor de ônibus, no Antônio Brito, já foi feita uma via ali, o corredor é composto de três vias, uma via já foi feita, e a Poções já teria sido feita, inclusive, estava no projeto já para ter concluído, mas aí o próprio projeto da Avenida Perimetral indicou uma drenagem profunda ali. Então, nós estamos só aguardando a chegada desse material para concluirmos a drenagem da Avenida Poções e aí concluir Poções e mais uma paralela, concluindo essas três vias e completando o corredor de transporte coletivo dentro do Antônio Brito.
Muito bem, as participações não param aqui, se a gente for ficar, né, atendendo aqui os ouvintes, mas eu gostaria de dar prioridade também aqui aos ouvintes que estão fazendo pergunta. Eu tenho aqui a participação da Joelma, ela gostaria de saber do prefeito com relação também ao Vila Elisa, iluminação e asfalto lá no Vila Elisa.
De iluminação, eu quero até passar uma informação. Nós temos hoje cerca de 40 pontos de iluminação pública no município de Vitória da Conquista. Aumentou muito por conta do Luz para Todos a partir do governo Lula. Então, hoje, tudo quanto é povoado, distrito, os distritos e povoados com iluminação, são cerca de 5.500 atendimentos por mês. É a média que a prefeitura faz com a coordenação de iluminação. Agora mesmo nós estamos na zona rural fazendo reposição de lâmpadas em muitos bairros da cidade. E com certeza vamos chegar a cada ponto. E é importante que as pessoas liguem, inclusive para a ouvidoria municipal, telefone 0800-284-5857. 284-5857, que eu peço repassar logo essa solicitação para a coordenação de iluminação pública. A gente não para. Uhum. Só para quando falta material. Terminando e licitando e comprando mais, que é um grande número de material que a gente compra, de braços, de lâmpadas, de reposição. Mas estamos atentos. O problema é esse, a quantidade de pontos, né, e como cresceu.
E tem também a questão do vandalismo também, né?
Tem o vandalismo. E na zona rural, para você ter uma ideia, nós temos hoje 304 povoados rurais, dentro de 11 distritos. Então, interligados por cerca de 2.600 quilômetros de estrada. É muito chão para a gente estar correndo e fazendo estrada e repondo lâmpada. E eu fico feliz, porque depois do Luz para Todos, todo mundo hoje tem energia elétrica.
É verdade.
Melhorou a qualidade de vida, todo mundo pode estudar, inclusive à noite, as escolas funcionando de dia e de noite, porque antes era uma dificuldade. Então isso significa a cidade, o município progredindo quando tem tanta demanda.
Muito bem. Isso aí também já respondeu aqui a pergunta da Fabiana, que perguntou sobre iluminação pública. Eu tenho também aqui a Jeane, querendo saber também, prefeito, com relação ao restante do asfalto na Rua B do Santa Helena, se vai sair.
Passar aqui para o nosso secretário, Rua B do Santa Helena.
Santa Helena.
Ver se ele tem na cabeça a Rua B do Santa Helena.
É tanto bairro, tanta pavimentação.
Com certeza está no planejamento e...
Tem uma série de demandas, são demandas mais isoladas de vias, algumas vias isoladas, tem algumas demandas de vereadores, outras que o prefeito já havia feito o compromisso de fazer, e todas essas vias elas estão no planejamento. Uhum. Elas estão, primeiro, como o prefeito disse, é uma questão de verificar topografia, projeto geométrico, verificar se existe a possibilidade ou não, a necessidade ou não de drenagem. Projeto é necessário que se implante drenagem, ele praticamente dobra de valor. Então é feito todo esse planejamento, depois de projeto pronto e orçado, então o prefeito busca o recurso, e à medida que esses recursos vão sendo liberados e as licitações vão sendo feitas, todas essas vias que passaram por uma avaliação e já tem um ok do prefeito Guilherme Menezes, serão realizadas.
Está no cronograma também, secretário, o Tiago aqui do bairro Aparecida, atravessa São Benedito.
Atravessa São Benedito no
duas
bairro.
Duas ruas foram feitas lá recentemente. Uhum. E através de São Benedito é uma solicitação que nós assumimos o compromisso com a comunidade, que esteve inclusive lá no gabinete. Fizemos a Santa Quitéria,
Quitéria, né? no Aparecida.
No Aparecida e teve Santa Sueli. Estou me lembrando que fizemos recentemente, entregamos. E ficou a Travessa São Bendito e tem outra rua também lá, que é um compromisso que nós assumimos e palavra dada tem que ser honrada.
Inclusive, viu, prefeito, já fizemos lá o rebaixamento de rede já.
Pronto. Muito bem. E o Alto do Panorama? Tem um ouvinte também aqui perguntando sobre a conclusão de obras também no Panorama. Não sei se lá já começou algo relacionado à pavimentação no Alto Panorama.
Não, no Panorama nós temos aí algumas, uma indicação de parlamentar, de emenda parlamentar, mas que ainda não está concreta, está ainda em fase de projeto.
Esperando a liberação.
Muito bem. Nós temos muitas perguntas aqui, eu sei que não vai dar tempo fazer todas elas, mas, prefeito, com relação ao aeroporto, eu tenho aqui a participação de uma ouvinte, a Alessandra. Aliás, aqui, não sei se é a Alessandra que mandou, está aqui dividido o recado, mas está perguntando a respeito. O novo aeroporto será inaugurado, quando foi inaugurado, né, na data certa, e o que será feito naquela área do antigo aeroporto? Que a prefeitura pretende ter aquele equipamento de volta? Ali, de volta?
Tem, olha, Alessandra, em 2013 eu estive em Brasília levando uma demanda para o então ministro da Defesa, Celso Amorim, solicitando de volta aquela área que foi doada ao governo federal em 1954. Eu levei, inclusive, cópia da escritura com aquele documento. Agora, em 2015, eu retornei ao Ministério da Defesa, ao então ministro Jacques Wagner, reiterando esse pedido, e já veio resposta de que ele está encaminhando para a Secretaria do Patrimônio da União esta solicitação nossa a partir do Ministério da Defesa. Porque nada mais justo do que voltar para o município, como voltou aquela área do Centro Glauber Rocha, aquela área de eventos, que foi doada ao DNR, ao Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, tanto que aquele bairro era chamado de departamento antigamente.
Verdade.
E nós conseguimos que retornasse aqueles 25 mil metros ali para formar uma área de eventos, e ali vai ter o planetário também e o mercado de artesanato. Assim também é o atual aeroporto. Estamos lutando, e outro que já pedimos também, outra área, foi a do Pinicão, para transformar ali numa área de preservação, de lazer no futuro, que ali tem uma fonte muito importante, aquela fonte ali perto do Lomantão. E outra coisa, Nildo, uma boa notícia, o rio Verruga, ele está se recuperando. Desde o ano passado que já tem peixe subindo acima do Lomantão. Antes eram águas mortas, porque você sabe que o governo federal investiu aqui em Conquista, só de uma vez, 120 milhões de reais em esgotamento sanitário e em uma nova estação de tratamento de esgoto. Ali no chamado Pinicão, não cai mais uma gota de esgoto. O que nós solicitamos muito é que os moradores, que os empresários liguem o esgoto de suas casas e suas empresas na rede de esgoto e não joguem nos canais de drenagem de água pluvial, para não contaminar, não continuar contaminando o rio. Mas reduziu drasticamente. Hoje é um rio que vai adquirindo vida. Outro dia teve até um deputado falando aí na Câmara. Ele devia olhar para o Rio das Tripas, em Salvador, que é o rio mais poluído do Brasil, né? E às vezes não conhece a história e vem para cá fazer interferência sem ter nenhuma informação. Devia ter tido, inclusive, a honestidade de buscar informação, saber que recentemente o governo federal investiu só em esgotamento sanitário aqui 120 milhões de reais. Hoje, praticamente todos os bairros a gente pode asfaltar porque tem esgoto.
Verdade. Nós temos muitas participações, prefeito. Muitas das perguntas que estão sendo feitas aqui, já houve uma resposta na rua central da Rubi 6, pessoal reclamando sobre a questão da iluminação, que o senhor já colocou que são muitas demandas, mas que a prefeitura está trabalhando para atender
e está sendo demandas, anotada, né? Como essa mesmo, rua central da Rubi 6, já está sendo anotado aqui no momento que você falou aí, para a gente buscar essa reposição o mais rápido possível.
Muito bem, nossa amiga Erisdete está também falando aqui a relação à pavimentação e Lagoa das Flores.
Conheço, se também, pastor Erisdete.
Isso, se há também uma atenção também para aquela área. O Conjunto da Vitória está incluso também nas obras, tem obras para ser...
Renato Magalhães?
No Conjunto da Vitória.
Ah, Conjunto da Vitória.
Conjunto da Vitória. Renato Magalhães também tem algumas ruas que podem ser pavimentadas, secretário?
No Renato Magalhães, nós já temos uma via que foi incluída aí no projeto do Morada Real, que é a Machado Costa. Mas esse loteamento não fez parte, ele não integrou o projeto do PAC 2, primeira etapa, não.
Bruno Bacelar, a Gislane está mandando um WhatsApp aqui, do Bruno Bacelar, querendo saber se está no cronograma a pavimentação asfáltica das demais vias do bairro. Do Bruno Bacelar.
Do Bruno Bacelar. O Bruno Bacelar, ele recebeu agora, recentemente, uma rede de esgoto da Embasa. Tinha muitas ruas ali que não tinha esgotamento sanitário. E aí agora, então, a Embasa está concluindo lá um trabalho de rede. E só a partir daí, então, é que é possível a prefeitura fazer qualquer tipo de planejamento, levantamento daquela região.
Muito bem. Prefeito, já que estamos falando do Bruno Bacelar, tem aqui o Hauriston, do Ibirapuera, perguntando, querendo saber a respeito do estádio Murilo Mármore, o que irão fazer no estádio, porque o Edivaldo Flores foi reformado, disse que ficou bonito, e está perguntando se o Murilão também vai receber algo diferente.
Primeiro, nós adequamos o Lomantão, né? Ali foi um recurso acima de R$500 mil que gastamos, porque retirando águas, inclusive de chuva, da Avenida Jorge Teixeira, não é? Que grande parte dessas águas iam para dentro do Lomantão, pavimentamos ali o estacionamento, além de adequarmos iluminação, gramado e também o ginásio de esportes.
Edivaldo Flores,
que ali foram quase R$2 milhões que a prefeitura gastou. Já o Murilão é um estádio que requer uma manutenção muito cara. Ali nós temos até buscado recursos federais para a primeira reforma ali, porque foi um estádio, eu não estou aqui culpando ninguém, mas feito num momento. Eu me lembro quando eu fui eleito a primeira vez, que eu cheguei no Bruno Bacelar, ninguém falou em estádio, as pessoas queriam uma unidade de saúde. Depois queria o ginásio, depois queria a creche, depois queriam outros equipamentos como o CRAS, o asfalto, drenagem, né? Então não era a prioridade das prioridades, até porque naquela época Conquista já tinha dois estádios, dois campos e quase que não tinha nenhum
muita atividade
de futebol,
né?
Não, tanta atividade assim. Então a gente tem que fazer um planejamento e não dá para a gente estar vendendo ilusão. Olha, dá para a prefeitura fazer com recursos próprios a reforma. Eu gostaria até de dizer para a população que, e eu tenho sempre repetido isso, que o IPTU que a gente arrecada não paga a coleta de lixo. E às vezes a gente terminou de fazer a coleta, o próprio morador já recomeça a jogar o lixo, o entulho, dentro da passagem da água, nas ruas, nos terrenos baldios. A gente é obrigado a fazer uma outra coleta, que é outro ponto que numa próxima vinda aqui, eu gostaria muito, Nildo, da gente debater essa questão.
Vamos sim.
Do lixo e da participação que cada morador pode ter, inclusive com o risco dessa epidemia de dengue que está em todo o país. Nós sabemos que o mosquito da dengue hoje ele é muito mais doméstico do que municipal, estadual e federal. Porque não dá para nenhum gestor entrar no quintal das pessoas para fazer limpeza do quintal, tirar saco plástico.
Tem que ter a conscientização, vasilhão, né?
Tem que se conscientizar a partir de cada um. E a partir da coleta mesmo, e esperar o caminhão passar para levar para onde deve estar o lixo, que é no aterro sanitário.
Muito bem. Prefeito Guilherme Menezes, eu quero agradecer a participação do senhor, mas antes de eu ir embora, eu estou me lembrando aqui, só para o senhor falar também a respeito do São João de Vitória da Conquista, né? Porque a gente tem visto aí Vitória da Conquista ao longo dos anos também resgatando essa cultura popular que é o São João, o forró pé de serra do Periperi, com grandes nomes da música popular brasileira, mas também valorizando os artistas da terra.
São 65 artistas e grupos aqui de Vitória da Conquista, fora o concurso de músicas juninas que já está concluindo ali na Praça 9 de Novembro, que é dentro de um conceito de festa. Então são 65 artistas de Vitória da Conquista e 5 convidados. Então a gente prestigia muito, desde o Natal também, que é dentro desse conceito, né? A preferência pelos músicos locais, regionais, além de convidados mais escolhidos, como se diz, a ponta de dedo, gente que tem a ver com a tradição nordestina, principalmente nesse caso do São João, Luiz Gonzaga, daquela turma boa. E todo ano homenageamos começamos com Luiz Gonzaga, Patativa da Saré, já homenageamos Sivuca, Dominguinhos, Zé Dantas, esse ano estamos homenageando a memória de Humberto Teixeira, que foi o grande parceiro de Luiz Gonzaga.
Muito bem.
Desejo então a todos um feliz São João, que é uma festa também de família, né?
É verdade.
E ali no centro Glauber Rocha, né, na área de eventos, toda noite com certeza vai estar lotado.
A partir do dia 19.
A partir do dia 19.
Até o dia 23. Prefeito, na rua Santa Quitéria, a rua Santa Quitéria foi assaltada e acho que é o Levi aqui, em nome dos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, agradeço pelo trabalho.
Pois é, agradecer a Levi por essa participação, que foi um prazer, sempre prazer, quando a gente pode honrar rapidamente a palavra dada, e foi o caso ali da Santa Quitéria e Santa Sueli. Eles estiveram lá e a gente retornou, e agora falta aí São Bendito, a Travessa e mais algumas ruas ali que a gente assumiu a palavra.
Muito bem. Prefeito, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Secretário também, um bom dia.
Obrigado. Eu que agradeço, Nildo, e parabéns pelo programa.
Muito obrigado.
Por essa comunicação tão direta e tão honesta.
E nós estaremos encaminhando, não deu tempo para atender todos os ouvintes, mas nós vamos nos comprometer aqui com você que mandou o seu WhatsApp, alguma mensagem aqui. Nós vamos passar para a Thalita, que é coordenadora de comunicação da Prefeitura, para que ela tenha em mãos também a administração municipal as demandas que vocês mandaram hoje, e aí serão avaliadas.
É um grande prazer estar aqui acompanhado do nosso secretário de comunicação, Ricardo Marques.
Ricardo Marques.
Ex-vice-prefeito.
É verdade.
É, Frarley Nascimento.
Do Blitz aqui, Conquista.
Do Blitz Conquista. Também Matheus aqui.
Matheus Araújo.
Assessorando seu fiel escudeiro
aqui. É verdade.
E Luiz Alberto Selva, nosso secretário de Mobilidade Urbana, e Thalita, que é a coordenadora de comunicação da Prefeitura.
Muito bem. Muito obrigado, então, pela entrevista, prefeito. 8:42.
107.7 Brasil FM. Você de Vitória da Conquista e região.